Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um podcast da Contra-Ataque, a melhor revista de futebol do Brasil.
Mais modesto também.
Estamos aqui comigo, Leonardo Leves, com Guilherme Martins, deu um oi, Gui.
Opa!
Com Rui Garnier.
Opa, estamos aqui.
E daqui a pouco, provavelmente, estaremos com o Chico Guarnieri, que vai ter que dar uma ligeira atrasada, mas deve vir. Bem, estamos aqui com mais uma. E para começar os assuntos, eu acho que a gente tem aqui dois assuntos fortes que aconteceram na semana. O primeiro foram as rodadas decisivas das Copas da Inglaterra e da Espanha, e o segundo é a pré-Libertadores, que está acontecendo junto com os estaduais, mas que é decisiva porque vai ter amanhã o jogo decisivo de Flamengo e Real Potosí e Inter e Onze Caldas, e caso um desses dois times perca, o primeiro semestre acabou praticamente para eles. Então vamos começar com a parte internacional. Eu vou dar a palavra para o Rui, que escreveu um texto hoje no Contra-Ataque, quem quiser só visitar www.revistadefutebol.wordpress.com. Está por dentro de todos os assuntos e pode iniciar aí. Não sei se quer iniciar com a Inglaterra ou com a Espanha. Contigo, Rui.
Antes de falar das Copas, vale mencionar hoje mesmo, né, no, na rodada, mais uma rodada da Premier League, e o Manchester City perdeu, mais um resultado negativo do Manchester City depois que o Yaya Touré foi para a Copa Africana de Nações. A gente pode contestar em que medida, né, uma coisa tem relação direta com a outra. Me parece, pelo menos, que casualidade não é. Agora, são constantes eliminações, né, nas duas Copas, e agora está prestes a perder o título, a liderança da Premier League, porque, na verdade, está com o mesmo número de pontos do Manchester United, que venceu, e, na verdade, a única coisa que separa os dois times é o saldo de gols. Quanto às Copas da Inglaterra e da Espanha, da Copa do Rei, já escrevi no texto, não quero muito me repetir, só pequenas linhas básicas. O Real Madrid jogou como o Real Madrid e deu um enorme sufoco no Barcelona, que não jogou bem, no sentido de não conseguir desenvolver o seu jogo, estava mal posicionado, jogadores aparecendo pouco, especialmente o Fábregas e o Xavi. O Xavi, inclusive, foi um passe errado do Xavi, que ocasionou um rebote no qual o Benzema acabou matando a bola e dando um arranque decisivo, que com direito a um balão no Puyol, e fez o gol de empate. Mas, na verdade, o jogo... O primeiro tempo foi uma dessas coisas fantásticas do futebol. Foi uma primeira etapa avassaladora da parte do Real Madrid. Era para... Podia ser 3-0, podia ser 2-0. O jogo está muito bom, pelo menos... eu achei isso vendo, e a narração do jogo que eu vi em inglês, que eu não vi o jogo na hora, eu estava trabalhando, fui ver o jogo baixado só ontem. Então o jogo está muito fresco na minha cabeça. Quanto ao jogo do... É curioso ver que o Manchester City foi eliminado de novo, né? Ele já tinha sido eliminado pelo Manchester United na terceira fase da Copa da Inglaterra, e agora ele foi eliminado na Copa da Liga pelo Liverpool, que também eliminou o Manchester United na quarta rodada da Copa da Inglaterra. É meio para aquele, até eu meio que me confundo um pouco de FA Cup, Carling Cup, Copa da Liga, mas enfim, a Copa da Inglaterra é uma Copa em que todos os clubes, mesmo os semiprofissionais, se inscrevem. A Copa da Liga não, é só entre os 90 e poucos que fazem parte das principais divisões. E a Copa que está sendo, que está prestes a chegar ao seu final é a Copa da Liga, a Carling Cup. O que se viu foi um jogo, um embate muito bom, muito parelho, por mais que os dois times tenham atributos muito diferentes, formas de atacar muito diferentes. O Manchester City, ele é um time que confia pronunciadamente mais no toque de bola, ainda que não seja tanto um time de toque de bola. Assim, de fato, você não vê a bola sendo tocada como, por exemplo, no Manchester United e muito menos no Barcelona, mas não é um time tão verticalizante, né, no ponto de vista do ataque quanto o Liverpool, e também não tão dependente quanto, da força física e do atleticismo de seus jogadores quanto o Liverpool. Tem o Davi Silva, que é esse cara que para a bola, ele não fica tocando para o lado, ele dá os passes mais para frente, mas é esse elemento um pouco que falta no Liverpool, né, desse jogador mais cerebral e que consegue achar jogadores em lances e um pouco cadenciar o ritmo, né? O ritmo do Liverpool, ele é um ritmo muito uniforme durante o jogo inteiro. Acabou sendo 2-2, com alguns lances meio duvidosos de marcação de árbitro. Eu não sou muito... Eu geralmente tendo a não a concordar com os árbitros, mas a dar um crédito, porque, afinal de contas, a gente, como espectador de televisão, vê de ângulos muito melhores, e rapidamente a televisão acha os ângulos melhores, então é muito fácil. No limite, uma coisa que acontece em frações de segundo, o árbitro tem que estar num ângulo só, ele tem que decidir. E, no caso, houve um ou outro... uma outra dúvida na marcação de pênalti, sobretudo um chute que foi dado no Dzeko na primeira etapa do jogo, se não me engano, que foi índice de muita discussão. Foi pênalti, de fato, houve um chute, porque era uma disputa de bola, mas não houve toque na bola e não houve maldade nesse chute, mas foi uma disputa de bola que o cara não atingiu a bola e foi um chute no Dzeko que fez cair o jogador. Tirando isso, eu acho que a maior parte das marcações foi normal. Agora, eu queria saber do Guilherme se ele viu o jogo, o que ele acha das coisas que eu falei no texto, que eu estou falando agora, para poder ter um debate maior.
Tá, vamos lá. Eu vou...
Otário, Rui, tá dando um pouco de voz robótica aí no seu microfone e tal. Não sei exatamente o que está acontecendo.
O tempo inteiro?
Em alguns momentos.
Em alguns momentos, é.
É a conexão mesmo, mas não tô fazendo nada anormal, não.
Bem, então tá.
Deixa eu...
Então, aí, pode falar.
Eu vou retomar aqui, então. Bom, vou falar rapidinho só antes de chegar no Manchester City e Liverpool e tudo mais. Vou falar rapidinho sobre a rodada da Premier League, que, como o Rui falou... teve a derrota do Manchester City para o Everton, mas assim, o jogo que eu assisti de fato, na verdade, foi Manchester United e Stoke City. Não foi um jogo cheio de novidades nem nada, foi um jogo com uma vitória tranquila do Manchester. Então, sobre o jogo, eu não teria muito a comentar, mas eu queria mesmo era falar sobre o Rui destacou a questão do Yaya Touré. E a gente tinha menosprezado, de certa forma, a ausência do Kolo Touré. E, de fato, assim, embora teoricamente um jogador reserva, o City tem tido problema com o Kompany, que está afastado. E, naturalmente, o Kolo Touré seria o seu substituto. E quem tem jogado na zaga tem sido o Savic. E o Savic falhou em diversos jogos, inclusive na partida contra o Tottenham, que no final das contas terminou com a vitória do City mesmo. Mas ele falhou naquele jogo, falhou também em um lance no jogo contra o Liverpool. E, de certa forma, é uma coisa que nós não tínhamos considerado que poderia, ou que seria um jogador que poderia estar fazendo falta, e eu acho que um jogador que está fazendo bastante falta. Mas, em relação ao jogo do City de hoje, eu não assisti, não sei exatamente qual foi o problema. Mas, enfim, o City não passa por um momento tão bom quanto outros. Isso não tem a menor dúvida. Eu acho que não sei se é apenas devido à falta de alguns jogadores. Eu acho que talvez seja um problema maior, talvez seja uma questão de que a confiança que o time tinha em si mesmo foi rompida de alguma forma, foi quebrada. E talvez as sequências, enfim, eles ficaram invictos durante um longo período. Aí depois emendaram uma sequência de resultados. Não cresceu um pedido jogos consecutivamente, não foi o caso. Agora sim, né? Nessas últimas semanas até aconteceu mesmo. Enfim, com derrotas pro Liverpool, depois não. Derrota pro United e pro Liverpool nas Copas consecutivamente, na FA Cup no final de semana, na Copa da Liga no meio da semana, e no final de semana ganharam do Tottenham, e depois, no meio da semana, já novamente tornaram a ter um empate que não resolveu o resultado que eles precisavam contra o Liverpool. Mas eu acho que talvez tenha acontecido com o City uma daquelas lógicas que eles a equipe como psicologicamente estava convencida de que eles eram eles de fato haviam alcançado um status de super time, e essa situação toda de desclassificação na Champions League, aí derrota para o Chelsea, derrota para Sunderland, aí vira o ano, o time já não consegue mais se distanciar de novo, como aparentemente poderia se distanciar com o jogo com o Tottenham, que foi uma vitória, embora não tenha sido uma partida onde o City tenha realmente jogado muito bem. Foi uma vitória do tipo que geralmente eleva a moral, né, dos times. Afinal de contas, foi contra o terceiro colocado e foi no último instante, um jogo que você vencia por 2 a 0 e eles empataram. E, no entanto, a gente viu o contrário. O City continua tendo dificuldades em partidas decisivas. Acho que eles tiveram essa dificuldade no jogo nos jogos das Copas, tiveram essa dificuldade na Champions League. E, enfim, eu acho que de um modo geral, a crise do time ela passa um pouco. Crise, não é uma crise na verdade, né? É um pouco injusto chamar de crise. Mas a atual dificuldade do time em ter tido alguns resultados ruins passa um pouco por talvez um certo choque de realidade, assim, que pode ter abatido ao Roberto Mancini e aos jogadores, de que o time não vai ser tão fácil assim sair esse primeiro título. É uma coisa muito relativa, porque é muito especulativa, não se baseia em coisas mais concretas de jogo. Mas a minha impressão é que eles perderam essa confiança com que eles estavam jogando inicialmente. E essa partida contra o Liverpool, eu sei, eu acho até que foi um jogo em que a lógica apontaria para o City ter conseguido reverter o resultado em alguns momentos, mas independente de ter sido prejudicado também, porque prejudicado, enfim, esses erros de juiz acontecem naturalmente para os dois lados nas partidas, mas eu acho que, independente de terem merecido ou não ganhar o confronto, eles continuaram não assim não passando a mesma impressão que eles passaram em outros momentos. Já houveram momentos em que eles estavam mais entravam mais firmes nas partidas, tinham menos aquela na época das goleadas, vitória sobre Arsenal, goleada no United. Eu vi um City mais destemido, assim, um City mais confiante. Nesse momento eu sinto um City meio amedrontado, com medo de afinal de contas, você está fora de todas as Copas. caiu fora da Champions League, que certamente o City não deverá ter muito interesse, né, no, na Europa League, porque não é o objetivo dele ser campeão do segundo torneio. Você basicamente tem como única meta vencer o campeonato inglês, e é uma, se tornou uma obrigação para o City, e a impressão, não sei, o meu instinto diz que nesse momento as coisas pendem realmente muito mais para uma eventual virada do United, que tá num momento melhor, embora eles também tenham passado por problemas, também não tenham feito uma temporada das mais fortes, também tenham saído da Champions League e tudo mais.
Acabaram de ser eliminados de uma Copa.
Sim, mas eu já acho que é um pouco diferente, porque o United não tem a necessidade de autoafirmação que o City tem. Então, a eventual derrota pro Liverpool é péssimo porque você foi desclassificado e porque você é um embate de time, a maior rivalidade, na realidade, da Inglaterra é o Liverpool e o United. Mas, de qualquer forma, ainda assim, você vê o United jogando hoje, a cada jogador que entra em campo, independente, entrou em campo hoje, por exemplo, um jogador que foi descrito pelo PVC na transmissão como o jogador que o United mais crê que no futuro será seu novo craque. É um jogador francês chamado Pogba. E se você viu o cara jogando, e a torcida claramente tem uma confiança nos seus... A cada vez que o Ferguson opta por colocar um garoto em campo, que você não sente no Manchester City. Manchester City... E tem, assim, perdeu, de certa forma, esse brilho da inicial do campeonato. Eu vejo um time um pouco, não da parte da torcida em si, mas da parte do time mesmo, dos jogadores, uma certa desconfiança de que pode ser que a coisa não continue se desenhando para aquilo que a gente acreditou que seria natural, especialmente depois do jogo com o United do primeiro turno. E agora tá aberto, além do United ter desclassificado o City na Carling Cup, tá aberto aí a possibilidade de um confronto direto, por exemplo, do United dar o troco, independente, não deve dar o troco no resultado, evidentemente não vai golear, a tendência não é essa, mas existe essa possibilidade aberta aí de um troco do United, uma vitória que mudaria já completamente a história do campeonato. É a impressão que eu tive, assim, acompanhando tanto os jogos da semana passada, das Copas, quanto o jogo de hoje do Manchester. Sobre Real e Barcelona, eu acho que a impressão foi essa mesmo, que o Rui deu, de que a gente voltou a ver o Real Madrid jogar com uma cara de Real Madrid. Não sei até que ponto se foi a necessidade de um resultado, de reverter o resultado, né, que seja de um resultado com mais de um gol, mas a gente assistiu, foi um jogo curioso, porque o Real parecia realmente que venceria o jogo, não necessariamente. A verdade é que o natural para a gente era aguardar que a qualquer momento a coisa voltasse a caminhar como os jogos têm sido, né? Com o Real baixando o ritmo e aceitando que o Barcelona comece a se dominar. Isso aconteceu em pouquíssimos momentos do jogo. E o tempo em que o Barcelona passou com a bola, de fato, eu acho que o único momento em que o Real Madrid bobeou mesmo foi depois de tomar o primeiro gol, que houve um certo desfoque, assim. Eu acho que o time aceitou um pouquinho a pilha do jogo do jeito que eles não deveriam ter aceitado, no mau sentido, né? Começou a se preocupar muito com as marcações, o medo de ter um jogador expulso é sempre um problema pro Real Madrid nesse jogo, que já virou um trauma.
E notar que o gol veio da falta que o Diarra fez, numa falta que ele já tinha o cartão amarelo.
Exato.
E que todo mundo imaginava que ele fosse ser expulso. Fosse, na verdade, foi uma benevolência monumental do juiz de não ter dado o segundo amarelo para ele, e talvez a falha na marcação que deixou o Daniel Alves livre tenha sido um pouco em decorrência desse frio na espinha de imaginar virar o tempo com 1-0 e um jogador expulso. Né?
É, e tem uma coisa que eu acho incrível, a bola do Daniel Alves que entra, ela realmente, cara, um golaço, um puta chute da entrada ali da área, mas é muito curioso, assim, parece que a gente tá entrando naquele mesmo universo do acho que das casualidades em que tudo parece que vai acontecer pro Barcelona e nunca vai acontecer pro Real. Porque você teve um chute do Ozil inacreditável, pouco tempo antes, que a bola bateu no travessão, bateu na linha e saiu. Aí o Daniel Alves dá um chute daquele no ângulo e entra, né? Então, pô, naquele momento eu pensei, bom, 2-0, o Real Madrid precisando de um resultado, e tudo acontece pro Barcelona e nada acontece pro Real. A lógica toda foi, pô, os caras vão desmoronar agora e já era. E foi o contrário do que a gente viu no segundo tempo. Por isso que, ainda que se mantenha um pé atrás, pode ter sido uma partida só. Afinal de contas, foi uma em nove, né? Dessas mais recentes, em que a gente viu o Real realmente tomar uma postura de querer ser um time grande em campo, de querer agredir o Barcelona. É claro que contou ao seu favor o fato de que o Barcelona jogou mal também pela primeira vez nesses jogos, né? Foi a primeira partida decisiva, na verdade, né? O Barcelona só costuma jogar mal nos jogos corriqueiros de campeonato, assim, não é costume que em partidas decisivas ou em clássicos eles tenham atuações abaixo da excelência.
Mas jogos corriqueiros de campeonato, Gui, o que acontece, tem menos cara de Barcelona joga mal normalmente, e mais de Barcelona simplesmente não consegue fazer o gol.
É verdade, tá? É diferente mesmo da partida do Real, porque a partida do Real realmente foi um... Foi uma partida com menos chances, né, com menos chances criadas de gol, menos envolvimento, né, no toque de bola, que realmente não é comum. Mas ainda assim, né, no final do jogo, quando o Real lançou o time de vez, em desespero para conseguir um terceiro gol... Ainda que tenha tido várias chances também para o Real Madrid, o Barcelona tinha os contra-ataques, né? Várias oportunidades com o Messi carregando 4 jogadores contra 4. O volume do Barcelona de conseguir defender e atacar com um grande número de jogadores, ele estava presente no jogo até. É que ele não conseguiu ser tão efetivo dessa vez como é o costume. Mas houveram chances, o Messi chutando a bola rente à trave. Aconteceram as oportunidades até, então, assim, foi...
Colocando o Piquet na cara do gol também, né?
Sim. Então, na verdade, realmente, assim, mostrou pro Real Madrid que, ok, os riscos vão existir, mas se você não acreditar no jogo, você também não vai conseguir, né? Se você não acreditar que você deve chegar ao gol, você não vai conquistar nem empates, né? Vai continuar sempre perdendo em casa. Foi um bom jogo... Para o Real, principalmente, né? Mesmo sendo desclassificado, acaba que, bom, o Barcelona sai vitorioso de mais um confronto, mas o Real Madrid sai revigorado, acreditando que um eventual confronto numa Champions League a gente possa assistir um novo cenário. Não sei se vai acontecer, não sei o quanto que o do Mourinho teve nisso, porque... Foi aquela semana atribulada, né, com as histórias que talvez teriam tido confrontos, né, entre os jogadores com o Mourinho. A gente nunca sabe o que é verdade disso, muita coisa pode ser rumor, não dá para falar muito sobre isso, mas é um fato que ele fez opções ofensivas no jogo.
Não, o Mourinho, pelo menos, ele agora também tá mais seguro no cargo, né?
É, não, isso com certeza, com relação a isso, acho mas, que...
Algumas especulações aconteceram no sentido de que o Mourinho ele não apostava muito nessa escalação, que ele só fez essa escalação porque ele estava sofrendo uma enorme pressão da torcida e da imprensa, e esse era exatamente o time que era esperar, assim, que a imprensa e que a madrilenha e que os torcedores do Real esperavam. E eu ouvi de alguns lugares que possivelmente que ele estava colocando esse time um pouco como uma tentativa de uma espécie de satisfação, mas aquela satisfação no sentido de que, ah, não, se ganhar, ganhou, tudo bem, mas se perder, para ele jogar na cara dos seus críticos, né, se tomasse aquela goleada, acachapante, uhum. aquela coisa de afundar com o barco, mas com a cabeça em cima dos outros.
Entendi.
Né, de provar o ponto dele de que ele estava certo. Na verdade, não dá para separar o que é especulação do que é informação real. Então, acho que real, sem trocadilho nenhum. Mas, então, acho que não tem muito mais comentário a fazer, mesmo porque seria discutir sobre o sexo dos anjos e, na verdade, muito mais importante do que ficar especulando sobre Mourinho e a paranoia do Mourinho. É simplesmente encarar o jogo como foi. Né? O Mourinho, ele é uma pessoa extremamente maliciosa, então nem dá para... Se ele falar uma coisa, nem dá para acreditar muito, porque ele é uma figura cheia de lances retóricos e diversionismos, né? Para dar explicações e desculpas. Enfim, na verdade, eu queria pegar a partir de coisas que o Guilherme falou do Manchester City. É verdade sobre o Kolo Touré. Agora, é também verdade que o Mancini inventou no primeiro tempo do jogo contra o Liverpool. Ele fez o time jogar em 3-5-2 ou 3-6-1, chegando em momentos a um 3-7-0, porque o próprio Dzeko voltava muito e marcava no meio de campo como um meia. Mas enfim, eu não estou querendo nem dizer a relação meio de campo-ataque, mas sobretudo o fato de colocar três defensores, incluindo o Micah Richards, que é lateral de origem, como zagueiro, e com o Savic, inclusive. Ele poderia ter optado por um esquema... Ele optou, na verdade, para botar o Micah Richards como um terceiro zagueiro e liberar o Zabaleta na direita e o Kolarov como alas. E talvez até poderia ter dado certo, mas, de fato, o primeiro tempo do Savic foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi nos últimos anos, de um jogador em qualquer nível, em qualquer liga. Ele não acertou absolutamente nada e, de fato, a questão do Kolo Touré se coloca. No entanto, eu não sei se tanto, porque se ele optasse por jogar com dois zagueiros, mesmo que ele não apostasse no Savic para fazer dupla com o Lescott, ele podia ter escolhido o Micah Richards. Já tinha sido uma opção em ocasiões... Tudo bem, se pode dizer que em ocasiões meio anômalas, porque em situações, por exemplo, em que um zagueiro é expulso, ele tem que improvisar o Micah Richards e ele joga o Milner para a lateral. Mas duas coisas sobre o Manchester City que eu gostaria de dizer ainda. Uma delas é uma certa suspeita que eu tenho com o Mancini. Eu acho que mesmo nos momentos em que o City ia perfeitamente, era raro você ver um padrão de jogo assim, específico. Ele dependia muito dos talentos individuais, que no momento em que tudo ia bem, de fato, eles se equilibravam e no dia em que um não estava brilhando muito, aparecia o outro e acabava fazendo um ou dois lances decisivos. Mas eu nunca vi muito bem um padrão de jogo do Manchester City, no sentido de um padrão reconhecível no modelo Ferguson, no modelo... Não vou nem falar do Guardiola, porque é uma anomalia, de fato. Mas eu sempre fui... Nunca falei mesmo, porque nossa revista não existia no momento, mas até pelo Twitter eu fazia uma tirada ou outra que reconhecia os méritos do Manchester City, mas sentia falta de uma cara mais específica, de um estilo mais individual do time de jogar. Agora, uma outra coisa que eu quero falar e que eu acho que está sendo muito pouco mencionada, certamente nos comentários das narrações que eu vi e nos artigos que eu li, é o fato do Mancini continuar apostando no Nasri com resultados efetivos muito poucos. É uma aposta que eu acho que eventualmente deve ser feita, pode ser feita. Não é uma questão de crucificar o técnico por isso, mas eu não estou vendo de ninguém essa,
isso,
né? Essa crítica do Nasri, que é um bom jogador, é um jogador de nível de jogar nos grandes, nos times top do mundo. Mostrou isso no Arsenal, mas no Manchester City eu acho que não, não teve uma atuação em que ele justificasse o fato dele ser titular absoluto e não o Milner, e não o Adam Johnson, por exemplo.
É, que são jogadores que têm atuado bem, né? O Milner algumas vezes até decidiu jogos, o Adam Johnson também com passes, o Adam Johnson com gols. São jogadores que tiveram aparições decisivas em algumas partidas, né?
E o Nasri é aquela história, nem se pede que ele faça gol, porque não é tanto o motivo pelo qual ele foi contratado. Mas você continua vendo o Davi Silva monopolizar as situações de passe para gol. Ele também não é aquele cara que você, como o Alcott, que você dá um passe para ele fazer uma arrancada e um cruzamento, ele consegue, vai lá e ele dá uma assistência para gol. O Nasri, eu acho que ele, assim, ele é um jogador caro, ele é um jogador que pode render muita coisa, porque ele é bom, já mostrou porque ele é confiável no Arsenal, mas até agora não mostrou no Manchester City. Eu acho que talvez essa reviravolta, assim, isso que ninguém esperava, porque hoje é um desastre se o Manchester City perder a liderança. Por quê? Ele já foi eliminado da Champions League, já foi eliminado das duas Copas, e ano passado teve pelo menos uma Copa que o Manchester City levantou. Esse ano existe o risco de não ter nada, de ter um time que vai ter liderado o campeonato inglês por boa parte do seu primeiro turno e que hoje, né, corre o sério risco de ser superado pelo seu rival de cidade. E olhando um pouco mais ao longe, são 5 pontos só que separam o Tottenham, que é o terceiro lugar, do título, né? Da liderança do campeonato. E do jeito que Manchester United e City estão perdendo pontos, não é nada, digamos, sonhador imaginar o Tottenham daqui a 5 rodadas ou 6 disputando com 1 ou 2 pontos a menos, ou até na frente. É isso.
Só como um comentário, voltando nesse assunto que vai e volta de Real e Barça, o que eu acho interessante de ter tido um jogo diferente do Real e Barça é porque parece que essa novela, que é talvez a novela mais interessante do futebol hoje, que são os confrontos entre os dois clubes, ganhou novos e inesperados capítulos. E isso que ninguém sabe mais como vai ser o confronto na Champions, se tiver, por exemplo, ou quando vai ser o próximo jogo na Liga. Eu acho isso bem legal, na verdade. Sabe-se lá se o Mourinho mudou de postura para mostrar para os críticos que ele estava certo antes, por desespero, porque pela polêmica. Mas o fato é que o Real, jogando como Real, mostrou que pode ganhar do Barça sem ser numa casualidade ou numa, ou que quer que seja, num esquema em que o Barça... Me parece pela primeira vez que o Barça se vê um pouco tendo um esquema tático efetivo mesmo contra ele. E não um esquema tático bom para você empatar contra ele ou para ele não fazer gol. Eu acho isso bem interessante para os confrontos que virão.
É possível, é plausível você argumentar que o Barcelona jogou mal por causa da forma de jogar do Real Madrid. Eu não vejo isso. Eu acho que era um dia ruim para dois jogadores especiais. Obviamente, a marcação-pressão do Real Madrid ajudou a essa má atuação, sem dúvida. Mas é uma atuação... mas é um tipo de reação um pouco anômala, porque já vimos outros times exercerem esse tipo de pressão, talvez não com jogadores tão com tanta categoria assim, mas não creio que uma coisa é relação direta da outra. No entanto, a evidência é que o Real Madrid não conseguiu jogar o futebol que ele está acostumado.
O Barcelona.
O Barcelona, exato.
Era, eu, só para registrar, eu realmente concordo com o Rui também. Não tive a sensação de que era uma questão necessariamente tática nem nada. Acho que o Barcelona não fez um bom jogo e acho que o Real Madrid fez um bom jogo. Acho que talvez, de fato, talvez não, certamente se o Real voltar a atuar nesse formato, nesse estilo, né? Nessa disposição nos próximos jogos, nos próximos confrontos, seja lá se eles vão vir, né? Além do confronto do espanhol, pode ser que não tenha mais nenhum ainda essa temporada. Mas quando eles vierem, a gente pode avaliar um pouco melhor, né? Até que ponto. Mas a primeira impressão minha também não foi de que era uma
E
questão tática.
uma outra coisa que pode ser mencionada é o fato de que o Real Madrid só conseguiu fazer gol depois que o Benzema entrou para sair o Higuaín, depois que o Diarra saiu para entrar o Granero e depois que o Kaká saiu para entrar o Calherón, né?
É, o Benzema certamente não é que ele tenha mudado a cara do jogo, mas ele se mostrou muito mais decisivo, né, do que o Higuaín nas jogadas que vieram a mudar o placar do jogo. O Higuaín estava relativamente fazendo parte do volume ali, mas ele não tava se aparecendo para finalizar, não estava participando das jogadas
E ele perdeu um
diretamente.
gol com 10 segundos de jogo que
Sim.
poderia ter mudado a cara completamente da partida, né?
É.
É.
Bem, então acho que, não sei se há algum comentário sobre, finalizando isso, que o Rui e o Guilherme queiram fazer.
Não, é isso,
Não,
para mim
é.
então tá ótimo.
Pra mim também. Acho que tá dando bastante do assunto.